Então vamos lá, vamos ver quem pode ter ação, quem não pode ter ação. Eu garanto que a maioria não pode ter ação, mesmo aí os assinantes da Baixa.com, que se acha tudo fuderoso da esquina. Vamos ver se vocês podem mesmo ter ações, se eu vou deixar vocês terem ações no final da palestra. Que vão tentar ser sucinta, que nem o Thiago gosta. Então, em primeiro lugar, o que as pessoas acham que são ação? São ações. Em primeiro lugar, um papel, né? Eu sempre falo papel, papel. Para de falar papel. Algo para comprar barato e vender caro e fazer dinheiro na troca. Instrumento para ser esperto e ficar rico e cassino, que acha que a bolsa é um cassino depois que dá tudo errado. Então, ação não é nada disso. Isso aqui é o que o mercado convence você que é ação para você transferir seu dinheiro para ele. É repetitivo o que eu falo, mas infelizmente nós temos toda uma estrutura no mercado do qual muitos fazem parte, repetem e se acham espertos. Muitos se acham espertos. Não pode brincar hoje, é sério. E que tudo isso foi criado com o único objetivo de transferir o seu dinheiro para o mercado, para as corretoras, para os bancos, para os analistas, para o vendedor de curso, para o YouTube, para não sei o quê, para o gestor de fundo. Toda a pseudociência e pseudoesperteza tem por trás isso. Então, quando você acha que vai chegar na bolsa, comprar barato e vender caro, fazer trade, acha que é esperto, acha que é fera, você está entrando num sistema criado para você transferir seu dinheiro para o mercado. Então, ou você se afasta disso, se afasta da manada, se afasta dessa coisa óbvia que todo mundo faz, ou você vai só perder dinheiro com ações, que é o que acontece com a maioria. O que são ações realmente? Uma pequena parte de uma empresa, por isso que está em negrito, a qual você se torna sócio. Então, o único objetivo de você comprar uma ação é para ser sócio de uma empresa. Uma ação equivale a 0,000 da empresa. Você vai comprando mais e você se torna sócio da empresa. Em sendo sócio, você vai se beneficiar do possível crescimento e ou lucros da empresa na proporção que possui da empresa. Então, se você tem 0, não sei o que da empresa, você vai se beneficiar do crescimento e ou lucros naquela proporção. Tanto faz, não faz a menor diferença se esse lucro da empresa é usado para o crescimento dela, para comprar outras empresas, para investir nela, para recomprar ações, para distribuir dividendos, não faz a menor diferença. Nessa que alguns poucos conseguem entender que o dividendo não faz a menor diferença, o que importa é o crescimento da empresa e os lucros da empresa. Porque a empresa recomprar ações ou distribuir dividendos te beneficia da mesma forma. Porque quando ela recompra ações, a tua proporção na empresa aumenta sem você colocar dinheiro. Se ela investe no crescimento dela de forma eficiente, porque tem uma boa gestão, esse crescimento vai te beneficiar da mesma forma que dividendos. É tudo a mesma coisa. O dividendo é uma consequência da empresa não ter utilidade para aquele dinheiro ou ter uma política de distribuir parte dos lucros. Então, ele é uma consequência da empresa ser boa e dar lucro. Se a empresa for ruim e não der lucros, provavelmente você não vai se beneficiar. Quase que com certeza você não vai se beneficiar. Então, tudo se resume na empresa ser boa ou na empresa ser ruim, e você ser sócio da empresa. Não faz a menor diferença se você é sócio da padaria. Se a padaria é boa, vende muito pão, você ganha, pode crescer, pode fazer uma segunda loja, uma terceira, uma quarta, pode crescer ali mesmo e pode investir em melhores serviços para poder cobrar mais caro e pode distribuir o lucro para os sócios. É exatamente a mesma coisa. Ou você aceita, entende, absorve, passa para praticar isso, ou para por aqui. Você não pode ter ações. Se o teu raciocínio com ações é qualquer coisa diferente desse slide aqui, para por aqui, não compra mais ação nenhuma, você só vai perder dinheiro. Não quer dizer que é garantido que você entendeu isso, você vai ganhar, não. Mas se você não entender, não aceitar e não praticar, você vai só, como eu falei, distribuir o seu dinheiro para o mercado. Qualquer um que se acha esperto e que fica repetindo essas coisas está só distribuindo o seu dinheiro para o mercado. E ninguém é obrigado a ter ações. A sua fortuna e tranquilidade financeira vem do quanto você trabalha e poupa, por isso está em negrito. O que cria fortuna é trabalhar e poupar, não necessariamente tendo ações. E o tempo que deixa seus investimentos quietos, e não de investir nisso ou naquilo. As ações são um bom instrumento para potencializar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Mas pode tranquilamente chegar à tranquilidade financeira sem ações e provavelmente mais gente chega sem ela. Como eu já falei diversas vezes, eu conheço muita gente rica com poupança e imóveis e conheço bem poucas com ações. Eu praticamente não conheço ninguém que ficou rico com ações. Eu conheço gente que trabalhou, poupou e parte da poupança em ações contribuiu para a tranquilidade financeira. A grande maioria dos amadores que transacionam ações perdem, e não só nos trades. Nos trades todos perdem. Mas mesmo achando que está fazendo buy and hold, a maioria perde. Porque fica arrumando razão para girar, para vender, aí quando desaba, fica nervoso, vende, e acaba comprando no topo e vendendo no fundo, só que mais devagar do que o trader, que faz isso todo dia. Então, como eu falei, se você não aceita, não absorve, não pratique isso, não tem ações. E você não é obrigado a ter ações. Ninguém é obrigado a ter ações. E ter ação ou não vai determinar a sua vida. Muito pelo contrário. Ter ações sem ter condições de ter, que é o que a maioria faz, vai determinar a piora da sua vida. Você, antes, além de entender o que são ações, você tem que entender que é renda variável. Porque ações, FIIs, imóvel, mais ou menos, todos são renda variável. E a renda variável varia para cima e varia para baixo. Por isso que ela se chama renda variável. Se ela só variasse para cima, ela se chamaria renda que varia para cima. E apesar dela variar para cima e para baixo e se chamar renda variável, ela passa a maior parte do tempo sem fazer nada. Passa a maior parte do tempo de lado. Ela passa pouco tempo variando, seja para cima ou para baixo. A maior parte do tempo ela não faz nada, mas ela pode variar e variar com muita intensidade para qualquer um dos lados. E pode, que é o que é mais terrível, cair, desabar e depois ficar de lado por vira séculos. Quando fica 5 anos de lado, é como se fossem séculos. Não só a Bolsa, como as empresas. Eu já mostrei diversas vezes aqui, Microsoft, por exemplo, ficou 15 anos de lado. 15 anos sem sair do lugar. Depois explodiu. Então, pior do que não ter ações, que não é problema nenhum, é ter ações sem entender e sem estar preparado, porque aí é certeza perder. Qual de vocês aí, sinceramente, de noite, no escuro, falando só com a parede, sem poder mentir, aguentaria 15 anos de lado de Microsoft? sem arrumar uma razão de sair, dizer que piorou, que ficou ruim, que a Apple não sei o quê. Praticamente nenhum de vocês. 15 anos. 15 anos. Eu vou provar. Então, ó, somente dois cadastrados, pessoal. Se cadastra aí na Baixa.com, que tem todas essas coisas. Se muita gente se cadastrar, eu sorteio 3 meses grátis. Então, vamos lá, porque isso é importante. Eu queria que vocês realmente gostei dessa palavra. Você sabe que a maioria das palavras, não pode brincadeira hoje, a maioria das palavras que eu criei aí na Baixa.com, não é que eu criei, eu falei errado, e aí saiu a palavra. Realmente é bem legal. Vamos lá, vamos ver.
Oi, fala. O código da Microsoft, MSFT, ela aparece.
Não, mas aí eu vou por aqui, que eu gosto. Me deixa.
Ó, ali, deixa... passou.
Ó. 15 anos de lado. 15 anos sem sair do lugar. Daqui até aqui. 15 anos. 15 anos, mais ou menos 98 a 2013 ou 14. E ficou a cotação de lado e o lucro, mais ou menos, se você considerar aqui, ó, tá o mesmo lucro daqui praticamente. É assim, isso aqui é Microsoft, mas a gente tem insight de diversas empresas assim, inclusive brasileiras. Olha esse gráfico, tem aqui na Baster.com, só botar aí MSFT no Bastergram. E sozinho, vê se você aguentaria. Você não aguentaria, vocês estão mentindo, nenhum de vocês aguentava. No meio aí você já saiu, e aí você perdeu isso aqui. Ó. Ah, mas é garantido que vai fazer isso depois de 15 anos de lá? Não, pode falir. Não é fácil, cara. Vocês estão achando que é fácil, porque o mercado, os analistas, as corretoras, o YouTube, eles tentam passar para vocês uma coisa que é meio garantido. Não tem nada de garantido aqui, nada é garantido. Assim como a única coisa garantida é que nenhum de vocês aguentaria. Nem o Thiago. Thiago vendeu o que ele me falou. Importante, porque não basta saber que a renda variável varia. Você não pode esperar comportamento de renda fixa. E, acima de tudo, não busque ganhos regulares e constantes em um ambiente caótico. Isso sempre termina em ferro, que é a galerinha da renda de dividendos. Não, eu vou comprar tanto em ações e vou fazer tanto por mês de dividendos. Não existe renda regular, ganho regular em ambiente caótico. Não existe ganho regular em renda variável. Você pode até ganhar muito no longo prazo, mas não tem ganho regular, é uma coisa assim. Não existe ficar pá, tudo bonitinho, eu vou tirar tanto por mês. Não existe tirar tanto por mês de renda. Ah, mas meu primo tem 20 milhões em ação e tira tanto por mês. Como eu sempre falo, exemplo de exceção, exemplo maluco, só serve para você ficar mais burro. Dentro de uma normalidade de renda em relação ao patrimônio, não tem como tirar uma renda regular. Renda regular é no trabalho, trabalhando. Agora, você chega à tranquilidade financeira, você tem um patrimônio grande em relação aos seus gastos, você vai ter uma suposta renda. Mas por quê? Porque o patrimônio é grande. A renda é proporcional ao patrimônio. E você vai ficar atrás de ganho regular de renda, de dividendos, o teu patrimônio não vai crescer, porque você vai gastar isso. E se você não reaplica no início, ele nunca cresce. Então, não tem ganho regular e constante em ambiente caótico. A bolsa, a renda variável, é caótica. Embrace the cows, as vacas. Se você não aceita o caos, você não pode estar aqui. Se você não consegue funcionar num ambiente caótico, você não pode estar aqui. E nem todo mundo pode, nem todo mundo deve, nem todo mundo aguenta. Eu tenho gente na Baixa.com que fala assim, olha, eu tentei ações, mas não deu certo, eu vou ficar só na renda fixa. Tá perfeito. Porque se você não aguenta, você vai perder. E não é fácil aguentar. É claro que você pode ir lá e botar 100 reais na bolsa, os teus primeiros 100 reais, mas não é o ideal. O ideal é que você comece a sua vida de investimento pela caderneta de poupança, montando sua reserva de emergência. É, caderneta de poupança, já sei. Eu já sei que esse mercado aí detesta a caderneta de poupança porque fica um dinheiro que não dá dinheiro para o mercado. Não dá nada para o mercado a caderneta de poupança. Então o mercado odeia. E aí fica fazendo, saia da caderneta. E a caderneta ganha na maioria dos investimentos, porque o sujeito estava lá na caderneta. Ele tira da caderneta, bota em bolsa, seguindo orientação de corretora, não sei o quê. Então ele tinha 10 mil na caderneta, um ano depois ia virar 10.500. Aí botou na bolsa, um ano depois perdeu 20 mil. Caderneta dá mais. Então, eu não estou dizendo que caderneta de poupança seja investimento, mas é para começar e para reserva de emergência. E aí, progressivamente, você evolui para renda fixa, títulos do governo, que o resto da renda fixa não serve para nada. Primeiro o Selic e depois IPCA. Por quê? Porque o Selic tem menos volatilidade. Com o Tesouro IPCA, você já se acostuma com alguma volatilidade, porque o Tesouro IPCA, ele é renda fixa, mas não é tão fixo assim. Ele é fixo se você levar até o vencimento. Mas no meio do caminho ele varia. E aí você vai acostumando a investir com alguma volatilidade, vai se acostumando a investir para depois você buscar a renda variável. E também é para você já ter algum capital que proteja, porque as três funções da renda fixa são reserva de emergência na poupança, dinheiro com prazo no Tesouro Selic e o IPCA para te proteger e fazer um colchão para que a parte de renda variável, quando varia e tem a volatilidade, o seu patrimônio como um todo não tenha tanta volatilidade. Então, quando você entrar na bolsa, quando você comprar a ação, você já tem uma parte em renda fixa e você vai começar devagar ali, vai dar tempo de se acostumar sem você, o cheio aí que a bolsa está subindo, pega, bota 100% em ações, aí cai, você tinha 100 mil, vira 60 mil, o sujeito fica maluco. Agora, você tem 100 mil, mas só 5 mil na bolsa, cai, 100 mil vira 97, 98, então é mais fácil você aguentar e você progressivamente vai aumentando. E você só deve colocar na bolsa o que você aguenta perder, porque você vai perder. Eu vou perder, todo mundo vai perder. Não existe investir em ações e nunca perder. Então, quando você coloca mais do que você aguenta perder, o prejuízo se torna maior. Primeiro, você sai em momentos que não deveria sair, como aqueles 15 anos na Microsoft que você não aguenta. E depois você vai querer recuperar prejuízo, que é o maior ferro do mundo. A bolsa vai ficar de lado ou em queda por anos e anos e anos, e tudo que você fizer vai dar errado nesse período. Você vai ter 200 mil, aí você aporta 10, legal, 210. Aí a bolsa desaba, vai para 190. Então você tinha 200, botou 10, tem 190. Você aguenta mesmo? É bom você ser sincero e pensar, porque é melhor você ter 10% em ações e aguentar do que ter 30, 40 e não aguentar. Porque a tendência é que você perca dinheiro com ações, a não ser que você aguente. os 15 anos na Microsoft, 2008, que desabou tudo e circuit breaker toda hora, a crisezinha do Covid, você tem que aguentar tudo isso. Senão você vai só ficar comprando no topo e vendendo no fundo. E você tem que aguentar perder. Porque você vai perder, não importa todas as medidas protetivas que tome, o mais conservador que seja. Todos vão perder e todos vão sofrer. E quem vai mais perder e sofrer mais são os cleitonildos do não, eu sei a filosofia Baixa.com, eu não vou vender quando desabar, eu estou garantido. Esse é o que vai perder mais e vai sofrer mais. Todo mundo perde, todo mundo sofre. Todo mundo. Em 2008, eu não vendi, mas teve vezes que eu não consegui comprar. É muito difícil. O mundo está acabando. Assim, racionalmente, você deveria comprar. Racionalmente, a ameaça que o sistema financeiro mundial vai colapsar, é melhor até você comprar ações do que renda fixa. Porque se colapsar, a renda fixa acaba. A ação pode ser que sim, pode ser que não, porque é ativo real. Mas, na hora, é muito difícil. Ah, mas eu não leio notícia. Vai ler, não vai... Não é que você vai ler, vai chegar em você. Como, ah, eu não leio notícia, eu não fiquei sabendo do Covid. Mentira. Todo mundo ficou sabendo do Covid. Então, tem certas situações que eu realmente não leio notícia, mas não adianta, vai chegar em você. E não vai ser fácil, porque toda vez parece que o mundo vai acabar mesmo. E não adianta você ser Cleitonildo, que vai ser mais difícil ainda. Porque na hora todo mundo peida. Você acha que é forte, mas na hora todo mundo peida. Então, e tem situações que você vai perder. Por exemplo, se Cielo fechar o capital, você vai perder. Todo mundo vai perder. Não tem o que fazer. Nessa eu perdi. Se você não aceita e não aguenta isso, é melhor você não ter ações. Você foi totalmente conservador, você fez tudo direitinho, né? Mas você tem Cielo. Vai perder, meu amigo. E você tem que, assim, o preço que você paga para ter uma VEG, para ter uma droga raia, é ter uma Cielo. Porque se você saiu da Cielo, você saiu da droga raia, saiu da VEG, porque as duas já tiveram períodos ruins. Não tem saída. Se você não aguenta perder, se não tem estômago para aguentar perdas, a renda variável não é para você. E ela não é para todo mundo. E quando você tenta sem ser para você, é pior. Ah, mas eu não vou ter ações. Não tem problema nenhum. Conheço um monte de gente rica só de caderneta e imóveis. E assim, o ideal é que essas pessoas tivessem ações. Elas teriam um patrimônio maior, desde que fossem dos poucos que podem ter ações. Porque se eles fossem da maioria, eles teriam detonado parte do patrimônio com ações fazendo tudo errado, que é o que a maioria faz. Então, se você não aguenta perder, isso aqui não é para você. Ou você pode ter 5% do seu patrimônio só, ou 10%. O que você não pode é ter 100% do seu patrimônio em ações quando está em alta e quando está em queda ter 10%. Compra no topo e vende no fundo. Vocês só estão na bolsa para fazer uma coisa, comprar no topo e vender no fundo. Se deixar solto, é só isso que vocês vão fazer e eu também. O Baixa System foi criado para evitar isso. Então, é só isso que a gente vai fazer. E vão arrumar jeito de fazer isso. Sempre tem um jeito de fazer isso. Mas se conscientize. Você está entrando num negócio que você vai perder. E assim, você pode falar, ah, mas eu diversifico bastante e a Cielo não vai mudar meu patrimônio. Pode ser. E pode ser que seja verdade. Mas tem gente que não suporta perder, mesmo que seja aquele pouquinho na Cielo. E pode ser que não diversifique tão bem. Então, você tem que saber se você aguenta mesmo, porque vai ter perdas pelo caminho. Pode ter perda em qualquer tipo de investimento, mas num tesouro Selic, numa caderneta, a chance é menor. Ah, pode ter confisco, tudo pode. Mas aqui você vai perder. E aí, por isso, você tem que começar muito devagar. E aí você dá o azar de começar num período de alta da Bolsa. Aí você já bota 100% em ações. Ferro, ferro, ferro. Vai vender tudo no fundo em pânico. Então, você tem que dar um tempo para você aprender, para você ir colocando mais. Dá um tempo para se acostumar com as variações e ter um colchão em renda fixa para essas variações não serem tão grandes no seu patrimônio. Quando você vai diversificando mais e começa a ter investimento no exterior, FIIs, eventualmente um imóvel e tal, aí o colchão funciona muito bem. Porque, por exemplo, agora, eu nem sei, mas eu acho que a Bolsa está caindo. A Bolsa está caindo, Thiago? Eu não sei, sinceramente. Mas pelo que eu estou vendo, parece que está caindo. Thiago já foi dormir, deixa eu
falar. Tá, mas tá nos últimos, sei lá, últimas semanas aí, tá.
É, quedinha de nada, né? Que parece um pânico, mas é uma quedinha de nada. Mas está caindo. O dólar está subindo. Se você tem investimento no exterior, você tem reserva de valor, você vai ver que teu patrimônio varia pouco, porque ali no, na parte do investimento exterior está subindo. Mesmo que a Bolsa não suba, o dólar está subindo. Então, você vai fazendo colchão e isso tudo vai aguentando você suportar, ficar nas empresas 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que é o que vai fazer você ganhar de verdade. Mas como você bota muito dinheiro em ações, não sabe o que está fazendo, você começa a girar e aí, no longo prazo, ações vai perder para a caderneta. Vai aprendendo a lidar com a renda variável antes de ter mais dinheiro, o que vai tornar muito mais difícil quando tiver mais dinheiro, se você não tiver mais experiência. Então, se você não tem experiência e bota muito dinheiro em ações, esquece, vai perder. Você tem que começar devagar, ir aprendendo e adquirindo experiência. E muitos podem ter que ficar devagar para sempre, só ficar com 5%, 10%. Você vai ter que ver o quanto você aguenta. É o teste do travesseiro. Você tem que dormir tranquilo quando aquilo está desabando. Porque vai desabar e você vai perder. Se colocar muito dinheiro antes de ter a experiência necessária para aguentar, vai sair na primeira quedinha, que nem essa atual. Porque isso aí eu nem sei de quanto caiu, mas já sei que é uma merreca. Nem queda é, de verdade. Queda mesmo é a bolsa cair lá para baixo de 90 mil, de 80 mil, e ficar meses, anos, não sei o quê, andando ali. Aí vocês vão ver o que é bom. Não conte com dinheiro. Não pode colocar em ações dinheiro que pode precisar. Dinheiro que colocou em ação é seu, mas esquece que existe. Só coloque a quantidade que pode esquecer que existe. Não quer dizer que não é seu. Você pode usar se você precisar. Principalmente, conforme o patrimônio cresce, você pode começar a usar mais da renda, dos dividendos e tal. No início, você tem que reaplicar a maioria. Não quer dizer que nunca pode usar, mas se você não reaplicar a maior parte no início, não vai crescer. Mas conforme cresce teu patrimônio, você pode usar mais. E, eventualmente, você pode até vender um pouco de ações, que vai fazer uma viagem, que vai comprar um imóvel, que vai, seja lá o que for. É seu. Mas você não pode botar dinheiro que você vai precisar. É diferente você estar poupando para comprar um imóvel, e normalmente se poupa na renda fixa para comprar um imóvel, e aí apareceu o imóvel, está tudo certo, os documentos estão 100%, o imóvel você quer, para completar a compra você tem que vender ações. Tá bom, a vida é isso, o imóvel é importante para sua família, aquele dinheiro é seu. É diferente de você botar dinheiro que vai precisar, é diferente você, vou poupar para comprar um imóvel em ações. Aí chega na hora de comprar imóvel, a ação desabou, vai fazer o quê? Então, você não coloque em ações dinheiro que você pode precisar. É dinheiro que você pode esquecer que existe, porque você precisa passar 5, 10, 15, 20 anos com aquilo lá para aquilo explodir. E não pode ter prazo. Escrevi aqui um monte de vezes. Não tem prazo. Porque o pessoal confunde que buy and hold é um trade de 20 anos. Não, buy and hold é não vender nunca. É, bem, o que que eu vou ter ações se eu não posso vender nunca? Para de emburrecer. Eu já falei, é seu, você pode usar se precisar, e conforme o patrimônio vai crescendo, porque você deixou quieto, porque se não deixar quieto não vai crescer, se ficar mexendo não vai crescer, passarinho que pula de galho em galho está querendo levar um teco. Então, se você deixar quieto e o teu patrimônio for crescendo, você progressivamente vai poder usar mais. Eu fiz uma live de administração de patrimônio exatamente sobre isso. Mas não pode ter prazo, não é um trade de 20 anos. É, não tem prazo. Botou, esquece, não tem prazo. Dinheiro com prazo é na caderneta, se o prazo for muito curto, se for um pouco maior, um ano e meio, não sei o quê, Tesouro Selic. É só isso. Tesouro IPCA, Tesouro IPCA 29, eu pretendo comprar um imóvel em 29. Tá bom, você pode usar. Mas aqui não tem prazo. E a diversificação, você vai ter o máximo de ações que você puder ter que tenha valor, com bom senso, por exemplo. Ah, então nos Estados Unidos eu vou ter 1.500 ações. Não. Bom senso, Estados Unidos chegou a 80, 90, chega, não precisa ter mais do que isso. Brasil, 30, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, mas tem que ter valor. E além do mais, você vai ter muitos investimentos além das ações, inclusive no exterior. Quem não diversifica, pira. Esquece esses trabalhos de faculdade, 16 ativos, não sei o quê. Isso tem a ver com volatilidade. No mundo real, quanto mais você diversifica, menor o risco por ativo. Se um dá lambança que nem a Cielo, a tua perda não muda nada a sua vida. Por quê? Porque a VEG, a droga raia, compensa 100 vezes, 1.000 vezes aquela perda. Agora, não diversificou, tem 30% em Cielo. É, vai pirar. E vai pirar não é porque perdeu os 30%, porque não vai aceitar perder os 30% e vai fazer lambança até perder tudo. Toda sardinhagem só leva a sardinhagem. Tem de aceitar ter empresas ruins. Não pode ficar nervosinho com o Cielo ou com o que for. Faz parte. É o princípio da convexidade. Ah, vocês não sabem por que eu faço esses slides assim? É o Tiago que bota a minha cabeça aqui, aí assim não atrapalha. Sou um gênio. Eu tenho que ficar me adaptando às burrices do Tiago.
É
Então,
nada disso.
não pode brincadeira. Oi, fala, Tiago.
Não. Viu, Basti?
Oi.
Igual você falou aí de empresa ruim, é bom você diferenciar que tem que ter empresa ruim. Quando você fala que tem que ter empresa ruim, você não está falando para comprar lixo.
Não, é verdade. Bem
Isso
lembrado,
é
Thiago.
importante falar. Você fala assim, ah, tem que aguentar a empresa ruim. Não é que você tem que selecionar a empresa ruim para sua carteira, que você tem que selecionar boa, é que algumas podem ficar. Você tem que,
É
senão o
verdade.
pessoal confunde tudo.
O Thiago está fazendo proteção contra a burrice, é verdade. Porque aceitar ter empresa ruim significa que, a despeito de você ter comprado todas, analisando que tinha lucro consistente, algumas vão piorar e ficar ruim. Ninguém é um gênio total. A Cielo, por exemplo, tinha lucro consistente. Algumas vão piorar e ficar ruim e vão fechar capital lá embaixo. Ou não, ou vai ficar lá aquela empresa ruim na sua carteira e você vai ter que aceitar isso, porque se você, como eu falei, se você sair de todas, que ficaram ruins, você vai ter que ter um critério. Se o critério for curto, você vai sair da droga raia da VEG, porque elas ficaram ruins. Se o critério for longo, quando você for sair, já nem adianta mais sair, porque aí vai sair para quê? Já não vale mais nada mesmo. Então, o princípio da convexidade, mostrado nesse gráfico aqui, mostra que o ganho com as empresas boas é ilimitado, porque não tem limite do quanto ela pode crescer. Só vê agora a NVIDIA crescer numa enormidade. É, e o prejuízo máximo é o que você investiu. Quanto você pode perder na Cielo? O que você investiu? Provavelmente você não vai perder tudo que você investiu, porque vão pagar aí sei lá quanto por ação. Mas mesmo que falisse, fosse a zero, você só pode perder o capital investido e o ganho é ilimitado. Para você ter esse ganho ilimitado, você tem que aceitar essa perda, porque você não é, acredita em mim, você não é o gênio que acerta as boas e não fica com as ruins. Não é. Não se iluda, porque você não é isso. Se você fosse, você não estava assistindo minha live. O prejuízo na venda de uma empresa boa é muito maior e destrói o potencial do seu patrimônio do que o prejuízo de ficar diversas empresas ruins. Mostrado aqui nesse gráfico do Thiago. A gente tem todas essas empresas aqui, tá? E aqui nós botamos 4 com resultado ruins e a que tem resultado melhor, droga raia. Quando a gente ficou com todas elas, em 20 anos, 10 mil foi para 1 milhão e 100. Como a gente não suporta ficar com as ruins, a gente tirou as 4 ruins, mas tirou também a droga raia. E aí você ficou só com 463 mil. Então, uma boa compensa com sobra 4 ruins. Com muita sobra. Com muita sobra. Então, ou você aceita ter empresas ruins, ou você vai ficar só girando e teu patrimônio não vai crescer. Então, além de aceitar perder, você tem que aceitar que algumas empresas vão ficar ruins e você tem que ficar calmo. Não pode girar e é proibido vender. É proibido vender. Você só vai vender se fechar capital. Porque aí você não tem saída. Não adianta ficar maluco querer ficar na empresa que fechou capital, porque aí você não tem acesso às ações, aos dividendos, a nada. Então, fechou capital. Quando se tornar oficial, não é para ficar de emoçãozinha. Ah, a empresa não quer mais minoritário, eu vou sair. Nenhuma empresa quer minoritário, não. Então, por exemplo, Cielo ainda não é oficial. Provavelmente vai se tornar oficial, mas ainda não é. Quando for oficial que vai fechar capital e marcar data, aí você sai e vai vender no mercado mesmo e pronto. Mas se o que acontece é o seguinte: se no teu método tem vender, seja pela razão que for, não estou falando vender um pouco para comprar um imóvel, para fazer uma viagem, não. Estou falando de vender porque acha que a empresa ficou ruim, porque acha que sabe analisar isso. Microsoft ficou de lado 15 anos, recentemente temos aqui a TOTVS, que quando se juntou com a Bematec ficou uma porcaria e depois explodiu. Então, é vender porque acha que ficou ruim, ou ficar girando atrás de suposta oportunidade, e o maior de tudo que é vender no fundo em pânico quando tem demais em ação. Se no teu método tem a possibilidade de vender, você vai vender, e vai vender no fundo. Então, se você quer ter ações, aceita que não pode vender, só pode comprar. Eventualmente, você pode usar de muleta a quarentena, que é parar de comprar. Vender, não. Você não pode ter no teu método a possibilidade de vender. Senão você vai vender e você não vai acertar. Se você acertasse, você não estava aqui assistindo minha live. E você ajusta a sua carteira somente nas compras. Tem muito dessa e pouco daquela, você vai comprar, não vende. A alocação inteligente, que é a coisa mais burra que existe no mundo, é você vender VEG, vender droga raia, que é o que vai mais, vender NVIDIA, que é o que vai mais fazer teu patrimônio crescer, para ficar comprando outras que não vão crescer tanto. Então, você ajusta somente nas compras. Quem usa o Baster System tem o freio automático, que de acordo você configura, de acordo com tantas compras da mesma empresa, ele não deixa mais comprar durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, você determina. O freio automático é ótimo, porque você fica tranquilo. Não, porque aí eu vou ficar comprando a mesma empresa todo mês porque ela desaba. Não, o freio automático não tem mais esse perigo. Então, tira uma decisão de você e deixa lá o Baster System frear quem você estiver comprando demais. Não existe dica, indicação, mídia, analista. Se você quer ter ações, aprende a investir em ações e cuidar dos seus investimentos em ações. Senão, não tem ações. Ter ações, porque a gente autônomo investe para você, porque a corretora indica, porque o analista, porque o YouTuber, só vai perder dinheiro. Mesmo que a indicação seja boa, você não vai aguentar, porque não vai ser em linha reta. Então, se você não está disposto a aprender, e é fácil aprender, aqui na Baixa.com você aprende bem fácil, tem todos os dados nos nossos quadros de ações, é melhor você não ter. Você não é obrigado a ter. Mas seja o investimento que for, só você pode cuidar. Deu na mão dos outros, vai pagar caro para alguém ter como único objetivo transferir o seu dinheiro para ele. Só invista no que entende e, acima de tudo, aguenta as perdas. Só dois tipos de pessoas dão dicas gratuitas. Caça cliente e boba alegre. Deu dica. Porque se a pessoa está ensinando, tudo bem. Se a pessoa dá dica, compra isso, compra aquilo, não sei o quê, ou está caçando cliente, tipo corretora, que faz isso toda hora, para quê? Para o cliente girar e ela ganhar a corretagem. Ou é boba alegre que entrou na bolsa outro dia, acertou 2, 3 e acha que é fera. Não tem a menor possibilidade de uma pessoa que realmente entende de bolsa, entende de ações, dar dica gratuitamente, ainda mais na internet, sendo uma pessoa que realmente entende. Não existe essa possibilidade. Nunca existiu, nem nunca vai existir. Eu trabalhei lá dentro, pessoal bom mesmo, não fala nada, não responde nada e diz sempre que está tudo muito difícil. Então, não existe isso. Ou você aprende, o pessoal chega aqui na Baixa.com e já pergunta no que eu compro, no que eu não sei o quê, no que... A resposta é sempre a mesma. Links para estudar, não invista até você aprender e poder cuidar. Muita gente não gosta, vai embora, mas podemos fazer nada. É a realidade, ou você aprende ou é melhor não investir. Não pode acompanhar a cotação, não pode acompanhar a notícia, ou já era. Você tem que se afastar totalmente no mercado. Se você ficar acompanhando o mercado, você não vai aguentar, principalmente nos períodos de queda, você vai vender tudo. Tudo que sai na mídia sobre ações, ou está errado ou está atrasado. Sempre. 100% das vezes. 100% das vezes. Ou está errado ou já passou. Ah, as ações para se proteger da alta do dólar. Já foi. Óbvio. Né? Já foi. Ou está errado. Está errado e atrasado essa, porque não tem compração nenhuma para se proteger de alta de dólar. Mas mesmo que tivesse, já foi. Analista, corretora, youtuber, tem sempre o interesse por trás. O interesse é ganhar o seu dinheiro, seja em corretagem, seja em taxa de administração, seja vendendo curso, seja vendendo trade sys, sei lá, esses negócios que eles vendem, ou vendendo assinatura para te dar dica, alguma coisa. Alguma coisa. Tem sempre interesse por trás. Sempre, 100% das vezes. Sempre que falar para fazer alguma coisa, tem um interesse por trás. Tentem só acompanhar pessoas que não falam para fazer isso, fazer aquilo, comprar essa, comprar aquela. Falou isso, esquece. Esquece. Ou está caçando cliente, ou é boba alegre. Se a pessoa está ensinando, tudo bem. Se a pessoa fala, essa é a boa, compra essa, vende aquela, não sei o quê, pessoa, instituição, está atrás do seu dinheiro. Como mostra aqui o gráfico, riqueza aqui, mercado aqui. Quanto mais você se afasta do mercado, mais você trabalha, mais você aporta, menos você gira, menos vende no fundo, mais tempo fica seus investimentos parados e maior a sua riqueza. Qualquer métrica vai te ferrar. Isso aqui é um ambiente caótico. Ações, falei lá atrás. Embrace the chaos. Se você não aceita um ambiente caótico, não participe dele. Mas se você quer algum tipo de garantia num ambiente caótico, a garantia vai ser que você vai levar ferro. Então você tem que aceitar que isso aqui não tem garantia, não tem métrica, é um ambiente caótico. Que se você se torna sócio de empresas boas e deixa quieto, no longo prazo, tende a contribuir expressivamente para o aumento do seu patrimônio. Mas não há garantia de nada. Toda métrica, qualquer métrica que você inventar, termina em rentabilidade, que eu chamo de máquina de triturar sardinha. Rentabilidade se resume a comprar no topo e vender no fundo, porque a rentabilidade está boa no topo e está ruim no fundo. Então, se você não vai usar ela para comprar no topo e vender no fundo, para que você está analisando rentabilidade? Então, se você colocar métrica em ambiente caótico, vai levar a ferro, não tem jeito. O teu foco tem que estar no processo e se sentir seguro com ele. Então, estudar, poupar, ser sócio de empresa boa e ter um percentual em ações que você aguenta e fica seguro. E é só isso. Se você começar a medir rentabilidade, a bolsa vai desabar, a rentabilidade vai lá para baixo. Então, o método está errado, eu vou sair. Aí, quando está lá em cima, está certo, eu vou comprar. Todo método se resume em compra no topo e venda no fundo. A única coisa que resiste à compra no topo e venda no fundo é comprar sem olhar a qualquer preço e nunca vender. Não tem outra forma de você resistir a isso. Qualquer outro método vai terminar em compra no topo e venda no fundo. E não tem garantia de nada. O foco é só focar no teu trabalho, aportar em valor diversificado e sentar nos investimentos. Só. Não tem métrica nenhuma, não tem confirmação nenhuma, não tem segurança nenhuma, não tem garantia de nada. O pessoal chega lá na Baixa.com, eu queria ver uma confirmação que a filosofia Baixa.com funciona. Não tem. Não existe. Porque se a filosofia Baixa.com, que inclui investir em ações, tivesse uma confirmação que funciona, é um contrassenso, então não funciona. Porque como é que você vai botar uma garantia e uma certeza num ambiente caótico? Então você não sabe o que está fazendo. Não tem garantia, não tem segurança, não tem confirmação, não tem métrica, só bota nisso que você aguenta perder e veja se você aguenta um ambiente caótico e veja se você aguenta um ambiente que é certo que você vai perder. A busca da certeza e garantia na bolsa só leva a ferro por uma constatação óbvia. Não tem como ter certeza e garantia num ambiente caótico. Nós temos a história do LTCM, talvez, o maior fundo de hedge da história, que foi administrado por um dos dois Black & Scholes que ganhou. Acho que é o Black ou é o Scholes, não sei. Acho que é o Scholes, não sei. Que tinha ganho o prêmio Nobel porque desenvolveram esse método de opções, que é muito legal, apesar de eu achar que não deve operar opções, esse método, o que eles criaram é muito legal. E aí tem o livro, Quando os Gênios Falham. eles, por serem gênios, não aceitaram o caos no mercado. E tem aquela frase do Keynes: o mercado pode ficar... esqueci a frase. O mercado pode ficar irregular, instável, mais do que a sua margem aguenta. Então, foi o que aconteceu com eles. O mercado pode distorcer o quanto quiser, pelo tempo que quiser, e fazer o que quiser. No longo prazo, ele vai tender a seguir os fundamentos da economia, das empresas e tal. Mas não tem como saber como ele vai fazer isso. Então, eles não aceitaram isso e quebraram, dois gênios quebraram porque não aceitaram e achavam que o método deles, que era um método espetacular e que ganhou muito dinheiro, não tinha como não funcionar. Mas a irracionalidade do mercado, pode durar mais do que a sua margem aguenta. E foi o que aconteceu com eles. Então, não tem certeza, não tem garantia de nada. Qualquer métrica vai te ferrar. Enquanto precisar de métrica e garantia, não aumente os aportes em renda variável por estar jogando dinheiro no lixo. Porque você, como você bota mais dinheiro do que você aguenta, você quer uma garantia. E aí você está entrando só no ferro, porque não existe isso na bolsa. Não existe. Então, você só deixa ali o que você aguenta. Se para botar mais você precisa de métrica e garantia, não bota mais. Eu falei isso lá atrás no segundo slide. Não existe papel, não existe trade, não existe cotação. Compra de ações só tem um objetivo: ser sócio de empresa. Enquanto não absorver e compreender bem isso e passar a agir como sócio, melhor não ter valor considerável em ações ou não, nem ter ações. Como é que você age como sócio? Você não olha a cotação, sabe que cotação no curto prazo não é absolutamente nada, porque a empresa não piora num dia, melhora no outro, piora num dia, melhora no outro, isso não existe. Isso é pura especulação com um percentualzinho ridículo da empresa, 0,0 sei lá o quê. E não existe, absolutamente não existe. Porque no longo prazo a cotação vai seguir os lucros. Então só existe são os lucros. Olha a moto, hoje eu estou de boné e camisa, olha a moto. Aí passou a moto. Então, ser sócio é como sócio da padaria. Você não fica, minha padaria hoje subiu R$5, hoje caiu R$3. Não. Você está focado em melhorar a qualidade da padaria, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade do pão, vender mais, é isso. Sócio é isso. Ficar olhando cotação, fazer trade, chamar de papel, não sei o quê, isso não é ser sócio, só vai levar a ferro. Sócio é entender que você é sócio de uma empresa que só importa que ela seja uma empresa boa, que você compre uma empresa que tenha lucros consistentes, que permita ser sócio, te oferecendo ONs, e você vai ficar nela e pronto. E você não tem prazo. É isso. Você não quer isso, não tem ações. E basta uma análise simples. Se a empresa dá lucro de forma consistente há bastante tempo, 8 anos no mínimo e tal, e oferece a possibilidade de ser sócio com segurança, te oferecendo ONs. Só isso, mais nada. Basta ter valor. A busca do melhor valor termina em ferro e giro. Não tem como saber o melhor valor, a não ser que você saiba prever o futuro. Então, essa é melhor do que essa. Por quê? Porque você inventou. Muito cuidado, porque a sua análise não muda nada na empresa. A empresa continua a mesma. A empresa não sabe que você é sócio nem que você analisou ela. Então não começa a ficar maluco, não. Análise complexa e demorada leva a trabalhar menos e aportar menos. Leva mais giro, porque fica achando problema na empresa para vender. e leva mais mico, porque que adianta você ficar horas e horas analisando, participar do day da empresa, falar com a RI para comprar VEG, para comprar droga raia? Isso aí é... Você vai lá descobrir aquela que ninguém sabe, que na verdade é uma porcaria de uma empresa. Tudo isso leva a ter um patrimônio menor. Então, não é para não analisar nada e comprar qualquer coisa sem saber o que está comprando. Ah, vou só olhar os cachorrinhos, porque quando desabar você vai vender. E não é para analisar demais. E o mercado inventa dificuldade para vender facilidade, colocando como se a análise fosse uma coisa extremamente complexa e tal, simplesmente para te vender facilidade. E não é comprar essa ou aquela empresa, desde com bom senso, que vai decidir nada. É o quanto você trabalha e poupa. E não existe o melhor valor, só existe valor. Então, você tem que ter uma carteira de valor que o combinado dela dê lucro. Uma ou outra vai ser ruim. Mas o combinado dela tem que dar lucro. Quando você fica querendo o melhor valor, isso leva a giro e leva a piora de qualidade da empresa, porque você vai atrás de mico. A fantasia do melhor valor é mais uma forma do mercado induzir a giro e vender produto. Só importa que tenha valor. Tira essa ansiedade de achar as melhores empresas. Não, por exemplo, Estados Unidos, que tem empresa pra caramba. Fiz lá uma lista, sei lá, de 80 empresas. São as melhores, não sei, só sei que tem valor. E vai demorar um século para comprar as 80, que também não tem importância nenhuma. Deixa lá e tá bom, tem valor. Pronto, acabou. Quanto mais dinheiro você botar e mais deixar quieto, mais patrimônio você vai ter. É muito importante não se achar esperto. Se você se acha esperto, fora de série, fera das ações, melhor ficar na caderneta, porque o ferro nas ações vai ser enorme. A bolsa não perdoa esperteza e arrogância. A única forma de sobreviver é aceitando que é um idiota e fazer só o básico. Só o basicão. Comprar ação que dá lucro e que oferece ON e deixar quieto lá. Bota no Baixa System, todo mês compra, se você não tem Baixa System. Faz uma planilha, todo mês compra, deixa quieto e vai trabalhar. É fazendo o básico que se ganha. Só isso. E aceitando que você é um idiota, não é fora de série, que você não vai achar as melhores empresas, não vai ganhar no trade, não vai em nada disso. Isso tudo é o mercado te convencendo que você é esperto para você transferir o seu dinheiro para ele. Não existe oportunidade. A única oportunidade que tem na bolsa é de levar ferro. O enriquecimento com ações é igual a qualquer investimento, lento e progressivo, e o que define é aporte e tempo. A grande oportunidade é transferir seu capital para o mercado, quando você vai atrás de oportunidade. Não tem oportunidade nenhuma, não acontece nada, a empresa vai bombar, não sei o quê, nada. Nada acontece. É você ficar comprando todo mês e deixar quieto. É daí que vem o enriquecimento com ações e com qualquer coisa. E como é que eu vou ganhar dinheiro na bolsa? Não vai, não é para ganhar dinheiro. Só se ganha dinheiro trabalhando. O que existe é patrimônio. Na bolsa você vai comprar ações para aumentar o seu patrimônio, porque no longo prazo as ações vão contribuir mais para o seu patrimônio do que a renda fixa. Ah, mas a renda fixa ganha do IBOV. IBOV tem nada a ver com a história. IBOV não serve para nada. Empresas que dão lucro ganham da renda fixa ou não teria empresa no país. Todo mundo sabe botar dinheiro na renda fixa. Ninguém ia ser empreendedor. E o que existe é só patrimônio. Teu patrimônio vai crescendo, progressivamente ele vai fazendo uma renda, porque a renda é proporcional ao patrimônio. Mas na bolsa não se ganha dinheiro, na bolsa se acumula patrimônio. Dinheiro se ganha trabalhando e a bolsa só paga salário para os empregados dela. A ilusão que a bolsa é para fazer dinheiro é mais uma forma de levar ferro e essa ilusão é mais uma criada pelo mercado para você transferir o seu dinheiro para ele. Então, como se ganha dinheiro com ações? O grande motor do enriquecimento, no que diz respeito à parte do seu patrimônio em ações, não é acertar as melhores empresas para ser sócio, mas sim o tamanho dos aportes mensais e o tempo que o dinheiro fica investido. A fantasia que o que faz é acertar melhores empresas é mais uma fantasia do mercado. Para você ficar atrás das melhores empresas, você tem que seguir a corretora, seguir o analista, tem o YouTube que te indica, tem não sei o quê, paga uma research desse que indica as melhores empresas, não sei o quê, e aí faz mais corretagem indo atrás dela, porque uma hora é essa, outra hora é aquela, não sei o quê, não. Vai trabalhar, é o tamanho dos aportes e o tempo que o dinheiro fica quieto. É isso. Aí o teu patrimônio cresce, te dá tranquilidade financeira e você pode até ir usando ele para os seus gastos. As ações são como qualquer outro investimento, apenas mais voláteis. No longo prazo, o que importa mesmo é quanto você colocou em ações e quanto tempo deixou quieto. É isso. O resto é o mercado de molengo-tengo para você transferir o seu dinheiro para ele. É isso aqui, resume tudo. E aí vocês assistam de novo essa palestra e pensem se vocês podem mesmo ter ações, porque a maioria não pode. Voltando aqui, nós vamos agora para as perguntas. Voltando aqui, ó, 10 cadastrados. Se for... Ó, eu vou ser gente boa hoje. Se for a 20, eu sorteio 3 meses grátis, acesso na hora. Então, vamos se cadastrar aí, ganha tudo isso aqui, ó. Já ganha 15 dias de assinatura, roteiro iniciante, 4 livros grátis, baixa esse vídeo por um mês, uma pergunta para o moderador e mais de 100 análises chat em vídeo. É só login, senha e um e-mail válido. Só isso, mais nada. Nós não queremos saber nada da sua vida. Vem aqui, dá uma força para o site, se cadastra. Se tiver 20, eu vou sortear 3 meses grátis. Então, vamos para as perguntas, Thiago. Hoje foi vamos muito longo. Fala aí, Thiago, o que você quer falar?
Não, isso aí. Só agradecer as mais de 800, quase 850 pessoas conosco. Agora o Baster vai responder as perguntas. Quem deixou o superchat pode aguardar que o Baster vai responder. Quem quiser enviar, só enviar no YouTube. E os assinantes sempre em azulzinho lá. Vamos lá, Baster.
No YouTube a gente responde o superchat e os membros do canal não precisam fazer superchat. Só botar a pergunta lá, dizendo que é membro, que o Thiago traz para cá. Então, Rafael, por que não investir mais na Bolsa Americana do que na brasileira? Existe alguma desvantagem na estratégia de imposto, tributo? Não. Nada impede que você faça isso, mas quando você faz isso porque acha que vai ganhar mais, porque a Bolsa Americana sobe mais, termina em ferro. Então, nada impede que você faça isso, mas você tem que saber o que você está fazendo e ver se você vai aguentar. Então, você pode ter mais lá, mais aqui, mas depende. Obrigado, Humberto, por virar membro. Obrigado, Jonas. Por que a cotação da Ambev não está seguindo o lucro da empresa? Porque é um ambiente caótico. Não tem garantia de nada, que eu acabei de falar. Se você acha... Até isso não tem garantia. Nada tem garantia. A cotação segue os lucros no longo prazo, mas em quanto tempo? Em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, ou vai ter uma que não vai seguir? Não sei. Não sei. E aqui, é pouco tempo, cara. Tá, isso não é nada. Eu mostrei a Microsoft 15 anos. Aqui, ó, nosso novo quadro de ações está muito legal. Cada um pode configurar como quiser. Se quiser, ah, eu não quero esse quadro. Aí fecha aqui, ele desaparece e tal. Aqui, vamos, volta. Aqui em configurar, você pode escolher o que você quer. E aqui você pode mudar eles de lugar, na ordem, como você quiser. Então,
Ambev... E olhando o gráfico de lucro aí, até que está mais ou menos seguindo. Né?
Vê que não, explosão seguiu muito bem de 2001 até aqui, 2016. E agora o lucro ficou meio de lado e a cotação ficou meio de lado. Aí o lucro subiu, mas ele caiu primeiro. Então, se você quiser dizer que não está seguindo desde 2021. Porra, 3 anos. 3 anos não é nada. É o que eu falei, a maioria não devia ter ação. Você acha que isso é 3 anos? Isso não é 3 anos nada. Isso é, porra, é longo prazo. Aí um beijão pra Duda e pra Lua. Aí um abração, hein? Bacana o nome, Lua. Uma empresa com todos os cachorrinhos verdes, mas não é novo mercado. Então não tem como ter todos verdes. Ah, já começou errado. Ou pode ser verde, já nem sei mais. Já não sei mais nada. Não. Todos verdes, o novo mercado não é verde. Aqui a Ambev é uma, tudo é verde. Mas ela tem ON com liquidez, ela só tem ON, mas ela não é novo mercado. Uma empresa com todos os cachorros verdes, mas não é novo mercado, é viável considerar para colocar carteira. Sei que bancão é exceção, mas... Por exemplo, a Ambev é uma que só oferece ON. Pode ver aqui, eu já nem sei mais mexer nesse quadro novo. Ó, liquidez. Ela só oferece ON, tá? Ela não. Então, é uma que eu não teria problema nenhum. Porque ela não é novo mercado, mas ela só oferece ON. Quando tem PN sem ser banco, ou umas empresas muito antigas, como Petrobras, empresa que lançou ação de ano 2000 para cá, se tem PN, eu nem olho. Mas é você que tem que seguir, saber teus critérios. Você mudou minha forma de ver o caminho da paz, enriquecer só com bolsa é muito difícil, que poucos do YouTube falam, que a riqueza vem, mesmo vem empreendendo e ganhando bastante dinheiro de algum jeito. É isso. Dinheiro se ganha trabalhando. É isso. Investir em dólar só se for físico. Dólar não é investimento, né? Dólar é reserva de valor. Não existe investir em dólar. Investir em dólar é ferro, né? É só ver o. Aqui o Seagull. Seagull. É assim? Ou é Seagull? Também não. Ah, também tá com insights aqui. É, mas não foi. Ah, também aqui tem que ir para todas as áreas. Agora foi. Aqui, ó. Então, um gráfico de investimento de 200 anos. Ações, títulos, né, renda fixa, ouro e dólar. Dólar não é investimento. Dólar no longo prazo perde valor, porque nos Estados Unidos tem inflação. Mesmo no Brasil, você fala, ah, mas no Brasil? No Brasil o dólar estava 4 em 2002, 22 anos depois está 5. Então, dólar não é investimento. Dólar é reserva de valor. Reserva de valor tem que ser físico. Ou investido no exterior, num banco e tal. No exterior, até numa corretora, de certa forma, é reserva de valor. Investir em dólar, dólar não é investimento. É a mesma coisa você investir em real, deixar no colchão. Somos gerações baby boomer. Graças a Deus, meu genro me apresentou ao site. Em um mês me tornei membro e já assinante por 1 ano, para ajudar a criancinha. Um abraço aí, obrigado, Imperador César. Aí, olha aí a pergunta do Juliano. Ai, meu Deus. Pergunta do Juliano, Thiago. Se eu acho ruim quem mora em cidade pequena do interior, que dá para fazer 95% das coisas a pé, não ter e não ligar para carro. Aqui onde eu moro, dá para fazer 95% das coisas a pé também. Isso pode ter em cidade pequena ou grande. Eu não acho que tem problema nenhum. Como é que eu vou achar problema nisso? Cada um vive como achar melhor. É eu, hein? Não vejo problema nenhum. Se gosta de viver assim, tá ótimo. BDR é tão fim do mundo assim, não pensando como investimento, tirou, mas pensando como investimento em empresas de ponta. É porque a maioria delas é enganação para começo de conversa, porque não é patrocinada. Então, a maioria das BDR você não está investindo na empresa, você não é sócio da empresa. Porque você não está comprando a empresa, está comprando uma simulação da empresa. A maioria não é. Você não está comprando a ação da empresa. Então, sabe? Para mim é um lixo total. Mas se você quer ter BDR, que tenha. Agora, Para que você vai comprar BDR se você pode ser sócio da empresa? É facílimo abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, mais fácil ainda enviar o dinheiro, ainda te dá uma proteção que você tem um dinheiro no exterior, sabe? Eu não consigo entender, mas cada um faz o que quiser da sua vida. Você acha que a Ambev dará bons insights com relação ao fato de andar de lado, tal como a Microsoft? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela pode ir à falência, ela pode voltar a explodir, não sei. É caos, meu amigo. Se você está com essa ansiedade, é melhor não ter ações. Quando ele pergunta para ele sobre finanças, ele fala, vamos ver o que o Baster acha. O Baster só acha besteira. Valeu, cara, um abraço. Tiago, como você conheceu o Baster? Sou assinante há 2 anos, já consegui acumular 12 meses de conta paga e valor diversificado. Laika, um abraço aí para Laika, Husky. Puxa, faz 15 anos aí, tá velhinha a Laika, um abraço, hein? Porra, cuida bem dela, hein? Tiago, como é que você conheceu o Baster? Eu não sei, Tiago, que responda.
Aqui na Baster.com, aí. Foi na... Acho que eu entrei no site... Acho que pouco antes da crise de 2008, acho, né, Basta? Foi um pouco antes, 2007, 2008, não sei.
Não, mas ele deve estar perguntando como é que você conheceu a Baster.com.
Ah, pelo seu primeiro livro lá, Investir em Opções.
Ah, foi atrás de opções, olha aí.
O primeiro livro e você lembra aí também uma palestra, acho que foi em 2007 ou 2008, eu não me lembro.
Expo Money, né?
Que você foi fazer lá em São Paulo. Milagre que você foi lá para São Paulo, lá fazer palestra.
Não, eu rodei o Brasil todo fazendo palestra nessa época aí. Mas... E aí você foi na palestra?
Eu vi. E impressionante. Depois a gente tava conversando lá. Eu até conversei com você no final, tá lá do site, tudo. E você tava reclamando que queria ir embora logo pro Rio. Eu lembro bem disso. Falei, puta, mas que tanzinho.
Eu pegava quando não dava tempo para pegar o avião, eu pegava aquele ônibus de meia-noite que chega aqui 6 da manhã, vinha dormindo. Mas não é, eu não tenho nada contra São Paulo, não. Qualquer lugar eu fico assim, eu quero ir embora. Até gosto de São Paulo, mas eu quero ir embora para casa. Mas...
Era perto do aeroporto, eu lembro que você falou, era perto do aeroporto, lugar, lá você ia a pé, falou, não, eu vou a pé, embora, tudo.
É verdade, eu ficava ali num bairro, eu esqueci o nome, Moêmia, como é que é?
É um negócio. Moema.
Moema, eu ia andando para Congonhas. Mas deve ser o único cara que fazia isso. Eu saía andando. Eu andava muito em São Paulo, eu botava aquele negócio do Maps e saía andando. Mas eu ia andando do hotel para o aeroporto. E chegava mais rápido que o carro, porque ficava tudo parado. Mas aí quando você chegou aqui, ainda tinha aquele rapaz que cuidava das opções, não sei nem, eu não lembro o nome dele. Ainda tinha, Thiago? Tinha um moderador de opções antes de você.
Não, você começou com esses lances de moderador só depois, em 2011, 2012. Tá. Daí eu já entrei na primeira leva. Antes era só o Seco Predador mesmo.
Ah, bom.
E o Mauro também, o Mauro que produzia os vídeos lá.
Ah, mas o Mauro na época não fazia esse trabalho que ele faz hoje.
Não, ele só produzia o vídeo. Trabalhava com a colância das produções do vídeo.
A Baster TV, TV Baster. Na hora de escolher boas empresas para ser sócio, escolher empresa com lucro consistente há mais de 10 anos, que estejam baratas, deve ser levada em conta. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, porque outro dia aconteceu isso, de estar recebendo a visita de um bilionário de Mônaco e de Luxemburgo aqui, porque se você acerta a empresa barata, meu amigo, você está bilionário, né? Porque você acha que você acerta por quê? Porque você é bonitinho? Mas, sabe, para e pensa, cara. Para e pensa um pouco. Por que você acha que você acerta empresa bilionária? Baseado em quê? A empresa acerta o preço da empresa. Baseado em quê? Baseado que nos seus belos olhos? Por que que você não está bilionária se você acerta que a empresa é barata? Por que você está assistindo minha live, um cara que acerta isso? Você é um dos únicos seis do mundo que acertam isso e está assistindo minha live. Então vai estudar aqui, ó, o manual. Para de... Você assinou a Baixa.com para quê? Para me dar dinheiro? Vai estudar. Enquanto você não entender sozinho o quanto a sua pergunta é sem sentido, não compre nenhuma ação. É isso. No caso da Microsoft, nesses 15 anos que andou de lado, já era uma empresa com lucro consistente há 20 anos para que fosse confortável investir? Não, já, claro. Microsoft já tinha lucro consistente há 1000 anos. Pô, ela começou muito tempo antes. Vamos voltar lá. Isso aí foi muito tempo depois dela. Microsoft era consistente há muito tempo.
Sempre foi, muito tempo, ô louco. Isso aí, na época que ela ficou de lado, aí o Baster falava no fórum que ela ia falir porque o Linux ia derrubar ela.
É verdade, mandei todo mundo vender. Aqui, o comecinho aqui, ó, ela entrou na Bolsa em 1984. Aqui já tinha 16 anos e ó, sempre dando lucro, lucro consistente. É só pegar aqui, ó. Vamos aqui. Nós temos também quadro das empresas do exterior. A exterior ainda não passou para o tipo novo, mas vai passar em breve. Aqui, ó. Ó. Lucro, sempre deu lucro. Claro que o lucro era menor, mas sempre deu lucro. Sempre deu lucro. Então era totalmente consistente. Mas ela explodiu muito depois disso. Abraço pro Nicolas, que vai para a escola escutando o bode. Coitado do Nicolas. Um abração, Carlos Eduardo. Aí, voltou esse 27,90 aí. O que, que é isso, Thiago? Com os FIIs... Agora eu vou falar entre o 27 e o 90. Não vou mais falar entre o 6 e o 12. Com os FIIs seria a mesma lógica, se a renda cair ou o VP cota cair, acha que o certo seria esperar sem vender? Acho que nesse caso é diferente. Eu não vendo nada. Você decidiu aí que renda cair, VP cota cair, determina que um FII piorou. Tá bom. Você decidiu isso. Agora imagina se renda cair, VP cota cair, determinasse que um FII piorou, todo mundo saberia disso, né? Então, quando isso acontecesse, o FII acabava, porque todo mundo saía dele. Então, isso é sua análise, mas sua análise não determina absolutamente nada. Eu não saio de nada. Se tiver vender e sair no seu método, você vai vender e sair no fundo, porque quando a renda cai e a VP cota cai, o que acontece com o FII? A cotação cai, né? Então, tá aí, você criando um método de vender no fundo, comprar no topo e vender no fundo. Você vai comprar quando a renda está alta e o VP cota alta, lá no topo. Quando cair, você vende. Todos esses métodos se resumem a comprar no topo e vender no fundo. É comprar e deixar quieto. No máximo, você pode deixar de comprar, que é uma muleta para não vender. Uma vez você falou, escreveu algo que explodiu minha mente. Como o Bradesco vale 5% menos hoje, 10% a mais amanhã, a cotação não existe. Isso é simples e genial ao mesmo tempo. Obrigado aí, Rex. Mas isso veio daqui, né? Porra, eu fechei de novo aí. Sou meio burro, cara. Eu sou bem burro. Meio não, antes fosse meio. Bolsa. Cadê? Nada. Será que acha com nada?
Ali, na direita, ali.
Já achei, calma. Então, é esse... esse daqui que a gente tirou isso, né? Você pega uma Ambev, um Itaú é negociado por dia 0,01%. Um Bradesco, você está usando de exemplo Bradesco. Quem fez esse subir 5%, cair 10% foi 0,07% das ações. Então, a bolsa é apenas um lugar que você é obrigado a passar para se tornar sócio de empresas, mas ela não existe. Aquele negócio de todo dia compra e venda, sobe tanto, cai tanto, aquilo não existe, aquilo é uma fantasia. Como disse aqui o Warren Buffett, o mercado de ações não existe, ele está lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. A bolsa, as negociações da bolsa, elas não existem. Simplesmente não existem. Porque é uma ficção. Isso que fez aí no Bradesco foi 0,07% das ações. Baixa, você vê alguma razão plausível para o Nubank estar valendo mais que o Itaú? Me lembra muito a época que o OGX valia mais que a Petrobras, afinal já sabemos. Sim, mas porque uma coisa terminou de um jeito, não quer dizer que a outra vai terminar do mesmo jeito. A WeWorks já foi das maiores empresas da Bolsa, hoje não vale mais nada. Então, Nubank vale mais que o Itaú, não quer dizer absolutamente nada, porque esse negócio de valor de mercado não quer dizer nada, porque ficam lá. Petrobras hoje perdeu 10 bilhões. Perdeu o quê? Não aconteceu nada. Então, Nubank vale mais que o Itaú, não quer dizer absolutamente nada. Mas também não quer dizer que o Nubank não possa se tornar um banco sólido, com lucros consistentes e bom para ser sócio. Pode ser que sim, pode ser que não, não temos como saber. A única coisa que eu sei é que não me interessa, o Nubank não me interessa nesse momento, porque ele não tem. Tempo de lucros consistentes. Se ele vai ser bom ou ruim, eu não sei. Valor de mercado para mim equivale a nada. Então, quando você vai ver o Nubank, você vai ver que ele tem os cachorrinhos vermelhos, porque até outro dia, em 2022, ele dava prejuízo. Além do mais, tem 4 anos de mercado só. Então, assim. Eu não sei se o Nubank é bom ou ruim. Eu sei que é algo que só tem 2 anos de lucro, não me interessa. E que teve prejuízo outro dia. Por quê? Por aquilo que eu já mostrei para vocês 200 vezes, mas não canso de me mostrar, porque é muito importante e determina essa nossa filosofia. Não, não é aqui. Onde foi parar? Aqui, consistência dos lucros, né? Aqui é a chance da empresa ter lucro de acordo com o histórico de lucros dela. Quanto mais anos de lucro, maior a chance de dar lucro. 11 a 15 anos, 96%. 21 anos, 100%. 1 a 5 anos, só tem 75% de chance de continuar dando lucro. Se tem prejuízo, a maior chance é continuar tendo prejuízo. Então, uma empresa que só tem lucro há 2 anos não me interessa. Eu quero é que a minha carteira de ações fique o máximo aqui para a direita, mas eu sei que vão ter algumas aqui. Mas eu não vou entrar numas aqui. Se uma empresa que eu entrei por aqui foi para lá, paciência, mas eu não vou entrar numa aqui. Então, eu não perco meu tempo pensando sobre Nubank. Para mim, tanto faz. Agora, o que aconteceu com a GX não quer dizer que vai acontecer com o Nubank. Olha aí o Luiz Neto. Pobre Luiz Neto, obrigado de coração pela sua contribuição. Não sei, provavelmente você já tem caneca, mas nós vamos mandar mais caneca. Fala aí com o Thiago, thiago@baixa.com. Se for assinante, só mandar um zap. Vamos te mandar mais caneca. Se ele já tiver a caneca do Anjos, Thiago, manda uma outra caneca diferente.
Beleza, me avisa lá, Luiz, no e-mail, no Buster Zap.
Muito obrigado, hein, Luiz? Obrigado de coração. No caso da Microsoft, nesses 15 anos que andou de lado, já era uma empresa com. Ah, isso aí, ele já perguntou isso. E eu já respondi. Não perguntou? Eu já respondi essa pergunta.
Eu acho que ele é membro. Ele mandou como a pergunta de membro e
Ah,
depois
tá.
mandou super chat.
Obrigado, hein, Luiz? De qualquer jeito, eu respondi para você. Ela já era uma empresa com lucro consistente. E é muito comum, ó, você ver, ó, a Home Depot, HD, não, aqui, ó, a Home Depot, que era uma empresa com lucro consistente e que ficou 13 anos de lado. O lucro até cresceu, mas depois caiu e depois explodiu. E o que acontece? Fica parecendo que aqui não é lucro consistente, porque isso acontece nos gráficos, porque o recente é tão grande que torna o passado pequenininho. Mas se não existisse aqui à direita, aqui na esquerda ia crescer mais, ia ter um gráfico mais aparecendo mais. Então ela já tinha lucro consistente desde 1980, e aí entrou nessa aqui em 93 e tal. Ficou 13 anos de lado e depois explodiu. Então, isso é uma coisa que acontece muito. E é o que eu falei lá atrás: você não aguenta, não pode ter ações. Porque não vai aguentar, cara. Não vai aguentar isso aqui. Não vai aguentar isso da Microsoft. A própria TOTVS. A própria TOTVS, que é recente aqui, ó. Olha aí. Já dá para atualizar mais, porque subiu mais. Então a TOTVS ficou aqui, ó. Porra, ficou de 2008 até 2017, 9 anos de lado, depois explodiu. Quando ela fez a fusão com a Bematec, todo mundo falando que. E assim, tem alguns desses, ó. Quando a gente pega isso aqui, ó, lucros caíram, dívida cresceu, a empresa piorou, vou vender. Isso sai dos nossos murais. A gente faz. Muitas vezes esses insights pegando mensagem dos murais. É claro que a dívida cresceu, ela comprou a Bematec. Para isso ela teve que fazer dívida. Então, mas é garantido? Não, pode acontecer isso e falir, pode fechar capital aqui quando está na pior. Não tem garantia de nada. Mas se você tiver como hábito sair, você vai sair dessas todas e vai girar. E teu patrimônio não vai crescer. Então você só pode ter o que você aguenta, porque vai dar sofrimento. Vai dar sofrimento, não tem jeito. Obrigado de coração, Luiz. Mas está respondido, eu sei, eu entendi depois. Comecei a comprar estoque esse ano de empresa bem ranqueada no Mastercins. Qual o percentual máximo patrimônio que posso ter em estoque, sendo que não tenho plano de morar lá fora? É assistir a minha live Administração de Patrimônio, que é uma live recente que eu fiz, e aí você estabelecer qual é o máximo que você quer ter, qual é o máximo que você aguenta. É você que resolve. Aqui, como equilibrar investimentos e gastos? Você assiste essa live, que ela exatamente responde à tua pergunta. Boa noite. Qual a sua opinião sobre metais, prata e ouro físico? Eu acho um saco. Como investimento é péssimo. Eu mostrei aqui o CEO. Onde foi parar? Eu mostrei o CEO. Não é gaivota. SE. Como investimentos são péssimos. Era que o ouro em 200 anos foi de 1 dólar para 4 dólares. Então, como investimento, eles são péssimos. Eles servem como reserva de valor. Como reserva de valor, tudo bem. Com ouro, você carrega um valor maior num pedaço menor. Então, você pode ter dólar, euro e ter ouro. Como investimento, eles não existem. Toda hora estão falando que ouro, 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 mas no longo prazo é isso aí. Obrigado, Rafael. Entre o 27 e o 90. Obrigado, Baixo. Melhor investimento é ter uma barraca de coco, vender para você e receber alguns anos depois. Valeu, Alaô. Um abração. Felipe, obrigado aí pela contribuição. 300 mil em CDB, 100% CDI como reserva de emergência, aporte de 10 mensal para dar aniversário de porque era conservador e não queria fazer caca e desonrar meu pai. Reserva de emergência em caderneta de poupança. Aí você faz se quiser. Mas você precisa de 300 mil de reserva de emergência? O que você vai fazer em 2029? Não sei, você está completamente confuso, difícil de responder. Não tem sardiagem nenhuma, porque você está juntando dinheiro, mas. Não sei, você está bem confuso, eu não consigo entender, porque você está investindo para 2029? CDB não existe, CDB é só para sustentar banco. Reserva de emergência é caderneta de poupança. Dinheiro com prazo é Tesouro Selic. Dinheiro investido é Tesouro IPCA. É isso. O macaco Bastião é outro que assinou só para me dar dinheiro. Eu não recomendo, nem não recomendo nada. Você que tem que decidir sua vida. Mas você pode estudar. Estudar vai te ajudar. Então, ao invés de fazer pergunta que você podia responder sozinho, e pergunta que eu não vou responder, porque eu não indico nada, você vai estudar. Você quer investir no exterior e não quer nem estudar, não vai dar certo. Eu falei que tem que estudar. Você vai estudar e você decide no que você, a corretora que você quer ter. Eu não tenho nada a ver com isso.
Você fez uma live sobre investimento exclusiva sobre investimento exterior. Você falou tudo isso com detalhes lá. Acho que foi lá no começo do ano. Como é que tá com o
Tem aí, ó.
chapéuzinho?
Lembra o nome, não? Aí é contigo, Thiago. Você pega aí, bota aí.
Ah, só... Beleza.
Bate, vou vender minhas estoques subindo muito para viajar com a patroa. Partiu a Alemanha. Tem alguma dica da Alemanha? Nunca fui na Alemanha, foi mal. Mas se você botar lá no site dicas da Alemanha, você vai achar na busca e o pessoal vai falar tudo para você. Quem sabe muito da Alemanha é a. Sei lá, não sei quem. Acho que é a Cissa. Porra. Bom, eu não sei nada da Alemanha. Tenho nada contra, não. Apenas nunca fui. Bota lá no site que o pessoal responde. Descobri vários eventos com ações na hora de declarar o imposto de renda. Será que eu estou muito buy? Não. Você não tem que saber evento nenhum. Melhor nem saber de evento nenhum. Evento é tudo automático, o Baixa System faz automático. E subscrição você pode ignorar, o melhor é ignorar. Eu ignoro totalmente subscrição. Então, não tem problema nenhum. Desde que você declare tudo direitinho no imposto de renda, está tudo certo. O bode, eu estou falhando com o bode, é porque eu estou montando um estúdio. E aí, eu vou fazer bode sem parar quando eu tiver meu estúdio. Estou montando um estúdio. Aqui nessa bagunça, nessa varanda, não dá mais. Mas o Paulo tem feito uns bodes muito legais. Qual o critério para voltar a investir em uma empresa que já está na carteira, teve um período ruim, talvez até com prejuízo para voltar a investir novamente? Só você pode responder. O meu critério é: eu uso o freio automático do Baixa System e sigo o Baixa System. Eu não paro de investir numa empresa porque ela está com um período ruim. Você vê que você está parando de investir na empresa no melhor momento para investir nela. Eu boto todos os meus investimentos no Baixa System e eu boto o freio automático mais rígido, que é parar com dois aportes e durante um ano. Então, se ele mandar comprar, eu compro. Se não mandar comprar, eu não compro. Eu não paro de investir. Eu posso até botar de capivara, que é a quarentena para quem usa freio automático, se ela lançar o NIT, se não tiver o ON, aí eu não vou comprar mais. Mas aí fica lá de capivara. Eu não estou analisando a empresa, é porque ela não me oferece condições de ser sócio, mas não vendo, mas não compro mais. Agora, no mais, o meu critério é esse, eu uso o freio automático do Baixa System, quando ele manda comprar, eu compro. Eu não consigo estabelecer que a empresa ficou ruim e voltou a ser boa. Eu não tenho essa capacidade. Se você tem, tudo bem. Você estabelece os seus critérios. Na minha carteira de FIIs, todo mês eu aporto em todos, mantendo todos com o mesmo valor. Acho esse método razoável, considerando que FII diferentes ações andam mais ou menos junto? Não, acho péssimo. Acho que você está arrumando trabalho desnecessário, ficar aportando em tudo, fazer 200 mil aportes. Eu acho péssimo. Eu boto no Baixa System, uma vez por mês eu compro o que ele manda. Tá bom, pode comprar duas coisas, se quiser, até três. Vai ficar aportando em todos os FIIs, Deus me livre. Ó, o Thiago botou o vídeo aí sobre investimento no exterior. Sei que já tem uns bodes sobre isso, mas pense em fazer uma live sobre por que não falar nada pessoal na internet entre os 6 e o 12. Esses temas eu gosto mais de bode, né? Live sobre não falar nada pessoal na internet, eu acho meio confuso. Pode ser que saia um dia, mas esses assuntos eu boto mais em bode. Uma área de música para quem toca algum instrumento seria legal, já tem. Não adianta fazer, porque aí faz, vocês não sabem que já tem. Olha aqui, Cultural, área de cultura da Baixa.com. Volta e meia o pessoal posta aí que toca um instrumento e tal. O que acontece? Simplesmente, a gente já teve, a gente tinha os grupos. Não era grupo, Thiago?
Era dos grupos, sim. Tinha grupo por assunto.
E aí chegou a ter 60 grupos no site. E aí o que acontece? Dispersava e ninguém falava nada. Quando a gente juntou em poucas áreas, o site ficou muito mais eficiente. Então, começar a ter área de um monte de coisa não serve para nada. A gente fez área de futebol, ninguém participou. Então, a volta e meia a gente faz área, ninguém vai lá. Então, já tem aqui a Cultural, que é a área de cultura da Baixa.com. E tal, tem até poemas. Tem o Clube do Livro, que é muito legal. Então é só você publicar aqui e pronto. Quando você ganha um valor a mais além do salário, como fazer para realizar o esporte? É estudando, cara. Vocês não estudam, cara. Olha aí, 20k. Vamos se cadastrar. Vou sortear 3 meses grátis, hein? Porque passou de 20. Então, quem quiser participar de ganhar 3 meses grátis, se cadastra aí que daqui a pouco eu vou sortear. Cara, vocês não estudam mesmo, né? Por que vocês não estudam? Vai lá no roteiro de iniciante, aí tem todos os FAQs interessantes. Vai estudar, cara, ou então usa a busca do site. Olha só, isso é uma coisa muito importante aprender a achar. Olha só, e se eu receber um dinheiro grande para investir de uma vez? A tua pergunta está respondida. É muito importante para vocês serem eficientes no trabalho, na vida, no empreendimento, que vocês aprendam a achar as coisas. Pô, tem um FAQ respondendo a sua pergunta. Vão achar as coisas. Vocês chegaram a começar a pensar em alguma aplicação com inteligência artificial para Baixa.com, já está alta, crescendo hoje em dia? Não, por enquanto não. Mas pode ser que entre alguma coisa. Que a gente já usou a inteligência artificial no meu livro, fazendo algumas capas, algumas imagens e tal, mas por enquanto não. Nossa, tá muito hoje, não acaba nunca, hein?
Para fazer as thumb do YouTube, é só vocês verem. Olha a cara do Baster aí, estão vendo a cara dele. Olha as thumbs do YouTube, vocês vão ver que ali nem Photoshop resolveu. Precisou de uma inteligência artificial aí para...
O problema é que o Thiago tem inveja da minha beleza e fica me enfeiando, mas tudo bem. Bom, podemos encerrar, Thiago? Porque hoje já estamos quase 10 horas, hoje o negócio foi mesmo.
Foi, hoje foi bom.
Muito hoje obrigado aí a todos.
Oi? Na sua apresentação, você se empolgou.
Pois é. A próxima eu vou fazer menor. Talvez, lembrando aí ao pessoal da Baixa.com, vocês podem mandar conteúdo para a live. Já fizemos uma, né? Foi bem legal, foi essa aqui. Cadê ela? Dinheiro e a sua idade, foi essa aqui. Foi a da semana passada. Então, manda aí, o Thiago monta, eu só fico sabendo na hora, quem sabe faz ao vivo.
Temos 3 na fila, viu, Bart?
Pode mandar o que você quiser. Vamos ver se vai ser semana que vem ou se eu vou pensar em outra, mas quem quiser, manda aí. Bem legal.
Temos 3 na fila.
Tá bom. Então, de repente, a gente faz uma semana que vem. Então, pessoal, um abraço.
Oi? Abraço nada, tem sorteio.
Aí, sorteio. Ia embora sem um sorteio. Olha aí, vou sortear, hein? Quem quiser se cadastrar, vai rápido que eu vou dar uma chance. Vamos ver aqui. Não tem mais nada, ainda bem. Vamos ver se alguém mais aparece. Sortear. Quem for sorteado, já entra agora com 3 meses grátis, automático, não precisa fazer nada, é automático. Pá! Saiu daqui, vai embora. Dou-lhe uma, eu dei um tempão, só um se cadastrou, não tenho culpa. Eu fui para lá, falei para caramba e tal. Então, vou sortear, vou clicar, fica de olho, vamos ver se vai ser você, boa sorte. Olha aí, roletrando. Ó, o primeiro ganhou, primeiro que se cadastrou, André Teixeira. Então, você entra agora, você já entra na área de assinante e manda brasa. Então, pessoal, sempre ajudando aí, se cadastrando. Entrou mais um aqui, infelizmente o sorteio já foi, mas de qualquer jeito você ganha essas coisas aqui, ó. E está ajudando aí o nosso projeto. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, entre o 27 e o 90. É isso aí, um abração.